Nosso contato na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da tua Rádio Fátima, é com o Herbert Hasse Júnior, ele que é biólogo e também jornalista. Hoje, no tema, na pauta do programa, nós já havíamos comentado a respeito da questão dos animais silvestres aqui em nossa região, né? Algumas ocorrências recentes, principalmente nas estradas, né? Como alguns dias aí, a última delas se envolvendo um puma, né? O nosso leão-baio, como a gente chama aí, que foi atropelado aqui na 122, próximo já ao trevo da 116. E esse é um tema, né, que vem trazendo e desperta até, de certa forma, a curiosidade da audiência. E para isso que a gente bate esse papo bacana com o Herbert nessa manhã. Tudo bem, Herbert? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Neto. Bom dia, ouvintes. Estamos aí, então, para conversar. Primeiro, quero te parabenizar, Neto, né, pelo dia 21, né, pelo dia do radialista, e parabenizando você, parabenizo todos os colegas aí, que levam a notícia de forma correta, né, para todo o povo de Vacaria e região aí.
Muito obrigado pela lembrança, gente que agradece aí nessa parceria de sempre aí. Bom, Herbert, conta um pouquinho para a gente desse caso específico, né? Como é que foi e de que forma está esse animal então envolvido nesse último atropelamento aí, por favor?
Bom, Neto, e ouvintes, assim, nós temos uma parceria que funciona com os órgãos de segurança, né, de guarda municipal, PRF, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e o IBAMA. Inclusive, também está ciente de todas as ações que a gente faz aqui em Vacaria. Então, a gente tem uma rede. Quando as pessoas normalmente ligam para a Brigada Militar, PRF, ou Corpo de Bombeiros, a gente é acionado também, tá? E também tem uma veterinária, tá? Não posso esquecer. Que eles estão fazendo, a gente acaba fazendo a coleta dos animais, e quando ele está machucado, a gente leva para a veterinária, a gente faz uma prévia. E logo em seguida, se melhorar, a gente já devolve ao seu habitat natural, né? E aconteceu o caso com essa puma, né? Esse puma, ele era um filhotão, ele era um juvenil, o leão-baio, como tu falou, né? Nós chamamos de puma porque o nome científico dele é Puma concolor. Então, esse puma concolor, tu vai falar em qualquer lugar do mundo, né? Falando de puma concolor, vai saber que é um. Para nós, aqui é uma onça-parda, uma suçuarana, né? Ou o leão-baio, como você disse. E aconteceu que alguém mandou uma mensagem para a PRF, né? Botou num grupo ali que tinha visto, então, um leão que estava machucado e aparentemente estava vivo. Então, nós não tínhamos a certeza, né? E aí, o amigo do bicho entrou em contato comigo, e em seguida a Patrícia também já entrou em contato comigo, e a gente já se deslocou até o lugar ali próximo à divisa de Vacaria com Campestre. Até teve um caso que foi ali próximo de teve um outro enviado do Catingueiro, que eu também fiz o socorro ali, né? Naquela região ali. Então, ali é um local que tem bastante animais silvestres. E aí chegamos lá, estava vivo, estava na beira do asfalto, né, e estava bem lúcido, né, com dor, então ele ficava com certeza um pouco mais agressivo, né, instinto do animal, ele ficar agressivo. E aí partimos para a contenção. Então a gente não podia sedar ele no local, porque ele é um animal perigoso, né, Neto? Ele é instinto dele, ele estava se sentindo acuado com muitas pessoas em volta dele. O instinto dele vai se atacar, né?
Sim.
Então a gente, com certeza mesmo ele machucado, a gente queria ser minimamente invasivo com ele para não agravar mais a situação, até mesmo porque a gente não sabe que situação ele estava aqui. Pois é, então a gente pegou, conseguimos fazer a contenção dele, né? Amarramos as patas aonde era um dos ataques desse bicho, né? Desse animal, e conseguimos segurar pela cabeça dele também ali, né, e a boca, com dois cambões, que a gente chama, que é uma peça que a gente usa especificamente para esse tipo de trabalho. A gente fez a contenção dele com dois cambões, da Patran e um meu, aí a gente acabou conseguindo conter eles e levamos, entramos em contato então com o IBAMA para ele ver nos posicionar, para ver qual o melhor lugar que a gente poderia levá-lo. Usou de gramado, então ele estava lotado, está reintroduzindo alguns animais, não poderíamos, tentamos Lages, também ninguém atendeu. Então, o PF, o Hospital Veterinário da UPF, né, já estávamos aguardando, então, para receber esse puma, esse juvenil aí, que pesou quase 45 quilos, né?
Era grande,
depois,
né?
Ele era grande. É. Depois, primeiro, antes da gente levar lá, a gente levou até a clínica, né, a veterinária sedou ele com uma dosagem para aguentar a viagem, né? Para que ele não sofresse mais nenhuma agressão, cuidado, remédio para dor, enfim. E levado até a clínica, onde chegou com vida e se encontra, então, lá na clínica veterinária.
Muito bem. Bom, Herbert, você mesmo colocou para a gente, né, que atendeu um outro caso ali próximo àquela região também. E a gente sabe, né, da fauna, a gente sabe de toda essa questão que envolve aqui a nossa região também com as estradas, né? Nós temos muitas rodovias que cruzam os campos de cima da serra. E essas ocorrências, elas têm ocorrido, me parece, pelo menos com um pouquinho mais frequência. Me corrija se eu estiver errado. Mas de que forma você avalia toda essa situação?
Olha, Neto, esse é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Esse é um problema que a gente tem há muito tempo. E em vacaria a gente procura noticiar isso e não como forma de, eu vou me mostrar, vou mostrar meu trabalho, mas sim de conscientização. Enfim, de uma educação ambiental para as pessoas, que as pessoas procurem observar quando estão viajando e cuidem na natureza, porque esses bichos realmente eles são imprevisíveis. A gente tem as queimadas, né, nessa época, por exemplo, que os animais tentando fugir dessa fumaça, desse fogo, eles acabam invadindo pistas, eles saem através da mata e do nada eles atravessam um carro. Então, muitas vezes, não tem como você prever isso. Né? Então, acontece muitos casos que agora, chegando a primavera, por exemplo, tá? É uma época que os animais já se procriaram, os filhotes estão nascendo, acabam saindo, então as mães acabam saindo com os filhotes em busca de comida, porque o homem acaba invadindo espaço, eles não têm alimentação. O caso mesmo é o puma. Esse puma que a gente pegou, esse é um paio, né? Ele ataca as fazendeiras, mas ele ataca minhas ovelhas, ele ataca o meu gado. Claro, né? Ele não está com a alimentação dele regular, porque o homem, né, através da tecnologia, enfim, eu não vou julgar o mérito das pessoas, das plantações, enfim, cada um sabe de si. Mas é um fator, Neto, que agrava e muito, tá? O aparecimento desses animais nas estradas e, consequentemente, vai ter os atropelamentos aí, sem sombra de dúvida, né, Neto?
É verdade, esta é a situação. Bom, nesse sentido, Herbert, né, a gente, daqui a pouco, para quem está passando pela estrada, né, ou verifica uma situação como essa, ou daqui a pouco acaba ele mesmo, a pessoa mesmo, né, passando por uma situação dessa, quais os procedimentos, né, de que forma adotar, quem alertar primeiramente, Herbert, por favor?
Pois é, Neto, pergunta importante. E quero voltar a salientar, nesse caso do puma do Leão Baio, que a gente conhece um pouco da história do Leão Baio. O maior felino das Américas é a onça-pintada. E o segundo maior felino das Américas é o leão-baio. Então, ele é muito importante para a cadeia alimentar. Temos aí os javalis que estão tomando conta e ele é um predador também. Então, nós temos que preservar. Mas, voltando para a tua pergunta, Neto, o importante é isso, prestar o socorro. É, às vezes é uma coisa que nós não temos consciência, às vezes, não, como eu te falei, às vezes ele salta para frente do carro e não tem como você escapar. Né? Então, o que a gente aconselha é que entre em contato com os órgãos de segurança, pode ser a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a PRF, até mesmo a Polícia Civil, até mesmo a Guarda Municipal, tá? Que eles vão saber como agir nesses casos. Então, a gente ficou o contato de todos os órgãos de segurança, pois eles sabem como trabalhar com isso. E eles estão prontos para ajudar. Então, eles vão nos acionar, se a gente não pode ir lá, a gente vai fazer todo o trabalho de acolhimento desse animal, vai ver se está machucado, se não está machucado, se ele pode ser reduzido à natureza. Se você tiver animal que entra na sua casa também, né, é importante dizer isso também, porque os animais acabam saindo das matas e acabam entrando nas casas. Eles acabam assustando, às vezes, as pessoas por falta de conhecimento, até mesmo serpentes, né, que é uma coisa que as pessoas acabam matando muito também, não vou julgar, ah, o cara entrou e ia picar o meu filho, eu tenho criança e no instinto eu matei. Eu não vou julgar isso também. O que eu quero salientar é a importância desses animais para a natureza. Existe todo um ciclo, né, em que ele se forma, então que esse é um animal importante. Veja, em relação à Covid agora, existem experimentos da cobra, por exemplo, da Jararaca do Sul, que é uma jararaca que a gente tem aqui no nordeste do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, que ela é importante para a Covid. Estão fazendo um tratamento que diz que ela está combatendo algumas cepas da Covid. Temos a jararaca, por exemplo, que uma proteína do veneno dela é feito remédio captopril, que é um remédio para pressão.
Sim.
Então, esses animais são importantes também. Então, são todos, é como você falou, é a nossa fauna.
É importante.
A nossa fauna é importante, muito importante. Né? Eu acho que começou muito bem já a conversa falando da fauna, abrangendo ela como um todo, né?
É. E tem outro detalhe também, Herbert, acredito assim, por exemplo, daqui a pouco a pessoa avista um animal silvestre ali na estrada, independente do qual seja, né, da espécie que seja, mas também de acionar justamente os órgãos de segurança e evitar esse manuseio, né, porque não se trata de um animal dócil, não é um animal doméstico, né, tem todo um cuidado, tem todo um trabalho a ser feito para manusear um bicho desse, né?
Exatamente, mestre, isso é muito bem colocado. Não, de forma alguma, manuseie um animal silvestre. A gente não sabe o que ele vai acontecer. Como eu falei, no caso dessa puma, ele é um animal totalmente agressivo, mas de qualquer outro animal pode ser agressivo também. Né? Então, o importante é você chamar. Eu sou especializado em animais silvestres, tá? Tenho especialização em resgate de animais silvestres. Então, a gente pratica isso, a gente estuda isso, a gente faz isso. Então, é muito importante, né? Os bombeiros também são pessoal especializado, para isso a gente já participamos de alguns cursos juntos. O importante é realmente manter o local isolado, se a pessoa está ali, não chegue perto. Eu vejo por mim, já fui nesse último episódio do Leão Baio, né? É uma coisa que chamou a atenção, ele estava todo contido, ele estava amarrando as patas traseiras dele, já estava amarrado, estava amarrando a pata dianteira, que tem uma mão grande e a pata dele está do tamanho da minha mão, você imagina.
Sim.
Ele não chegou a botar a garra para fora, mas ele me deu um tapa na minha mão, assim, sem querer, ele mesmo contido, porque ele não estava sedado no local, a gente fez toda a contenção com ele vivo para não agredir o animal, né, de forma segura. Né. Então ele deu uma patada na minha mão, assim que minha mão foi longe.
Sim, imagina.
Né. Então a gente estava com todo cuidado, toda uma equipe, né? A gente não estava sozinho, a gente estava com os órgãos de segurança todos dando um apoio também ali em volta, né? E com o bicho ferido. E o bicho machucado, a gente, quando está machucado, que a gente quer alguma coisa, a gente mesmo já fica irritado, a gente já fica bravo, a gente já fica ofendido com qualquer coisa, o animal vai agir da mesma maneira, né? Então, a tua pergunta, a tua colocação foi perfeita, né? Que a pessoa deve realmente não manusear animais silvestres.
Muito bem.
Nenhuma espécie.
Isso é importante. Herbert, eu acho que a gente é um tema que a gente vai ter que ampliar numa próxima oportunidade, né? Ele tem uma série de fatores envolvidos aí. A gente vê, né, infelizmente, esses episódios ocorrendo aqui na região. E é tão bonito a gente olhar e a gente conseguir preservar a fauna, né? Mas é claro que tem uns episódios aí que eles fogem da nossa alçada. Mas nós vamos manter esse contato, Herbert. Vamos conversando nos próximos dias aí para atualizar essas informações. Muito obrigado por estar com a gente aqui nessa manhã, meu amigo.
Bom dia, Neto. Bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, assim que tiveram mais informações também, né? Por favor, e até comuniquem a rádio, Neto. Até digo para você já aí, comuniquem a rádio, que a rádio também pode indicar. Ó, liguem para a Brigada Militar. Vocês aí também têm um papel muito importante na divulgação, né, desse trabalho da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança, enfim, não vou deixar de citar nenhum, né? Vocês sabem como tratar isso também, então é importante. Podem ligar para a rádio, que eu tenho certeza que vocês também irão ajudar aí na solução desses problemas aí. E contem conosco, vamos aí para ajudar, vamos procurar deixar uma fauna e uma flora mais bonita aí para os nossos netos, bisnetos, tataranetos e aí por diante. Um abraço a todos e obrigado, Neto, por estar à disposição.